Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora. Na edição de hoje, iremos conversar com Maria Arminda do Nascimento Arruda, professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A intelectual é autora dos livros A Embalagem do Sistema, A Publicidade no Capitalismo Brasileiro e Metrópole e Cultura, São Paulo no Meio do Século XX. Esses dois títulos foram publicados pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Quem bate?
É o frio.
Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, mãos e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar.
Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores.
O livro A Embalagem do Sistema, a Publicidade no Capitalismo Brasileiro é sua dissertação de mestrado. Maria Arminda, quais os aspectos que você enfatizou no trabalho?
Na verdade, esse livro, quando ele foi concebido primeiro como um mestrado, ele tinha uma preocupação mais geral, que é a preocupação da época. Ninguém pensa fora do seu tempo, como você sabe. Que era de tentar entender um fenômeno que era muito evidente no Brasil naquela época, anos 70, que foi o fenômeno da extrema expansão dos veículos de comunicação de massa e a constituição propriamente dita de um sistema de indústria cultural. Naquele momento, quando eu me formei, eu estava muito impactada com a força da televisão no Brasil, e ali tinha uma aliança entre o regime e a expansão da indústria cultural. Nós sabemos muito bem que a ditadura se utilizou muito dos veículos de comunicação de massa para buscar legitimidade, e a um ponto que a assessoria de relações públicas de comunicação da presidência ter se tornado o setor que mais gastava com verba publicitária. Mas aí eu não chego à ideia ainda da embalagem. Eu comecei com uma pesquisa que eu de fato fiz sobre a televisão, mas não sobre a televisão em geral, sobre programas de auditório e fundamentalmente o programa Silvio Santos. Por quê? Eu comecei por aí, porque uma das questões que chamava muito a minha atenção era o fato de que tudo que era muito ligado à chamada cultura popular estava sendo diluído no âmbito da televisão, assim como a cultura popular, a chamada cultura erudita. Tanto que o primeiro artigo que eu escrevi foi, quando eu me formei, uma análise da telenovela Gabriela, que foi uma telenovela marcante, comparando o romance do Jorge Amado à adaptação. Aquela ideia de como é que se passa de um setor, que é um setor mais de alta cultura, de cultura erudita, artística, para a comunicação. A mesma coisa aconteceu quando eu fui fazer a pesquisa no programa Silvio Santos. Eu queria ver o fenômeno inverso da cultura popular e a sua apropriação pela linguagem televisiva e a grande expansão que aquilo tinha. Isso posto, eu fiz a pesquisa, mas algo me perseguia que estava por trás. Eu queria entender por que razão aquele sistema havia se constituído e qual é a base que estava por trás dessa constituição. porque ao mesmo tempo estava ocorrendo uma expansão da publicidade de uma maneira inimaginável, que foi o que eu até me referi ao fato de que o regime militar, que é a ditadura, se utilizava muito dos veículos de comunicação de massa, sobretudo da televisão, aquelas campanhas Brasil Ame ou Deixo, aquelas campanhas até pedagógicas em relação às questões das campanhas de saúde, etc., e que eu me fiz a seguinte pergunta: mas do que esses veículos vivem? Como é que eles sobrevivem? E foi aí que eu cheguei à publicidade, que foi a ideia que eu tive, que era a de que a publicidade, ela era o meio central de passagem entre uma estrutura produtiva e a chamada cultura industrializada, a chamada indústria cultural, porque era das verbas publicitárias que, sobretudo a televisão, mas não só, outros veículos também sobreviviam. E a publicidade brasileira naquele momento, como é hoje, é um setor muito importante, ela tinha sofrido um processo de renovação incrível. Ela se transformou propriamente em publicidade.
Ué, cadê o jantar?
Mas o senhor acabou de chegar.
Aquela Lúcia Helena do Unibanco mima você demais, mãe, Flávio Horácio. Mãe. É que lá o atendimento é muito rápido, compreende? Estraga o menino.
Ué, morango sem chantilly?
Mas o senhor não pediu.
Eu tinha que pedir.
Aquela Lúcia Helena do Unibanco mima você, mãe, que lá vem tudo completo, compreende? Não precisa pedir.
Café ou chá?
Chá e café, por favor.
Aquela Lúcia Helena do Unibanco mima você.
Abra uma conta no Unibanco, seja o cliente mais mimado da cidade.
Então eu percebia, e isso era uma questão da minha geração, como aquela publicidade na qual eu havia crescido, que era aquela consuma tal coisa porque isso faz bem, ou, por exemplo, a publicidade do sabonete, ou a publicidade dos medicamentos, ou das lojas de roupas, os magazines, que ali o preço era mais barato, isso tinha mudado completamente. Os apelos eram de outra natureza. Tinha uma que chamou muita atenção naquela época, que era a difusão dos adoçantes artificiais no lugar do açúcar, e que era plasticamente maravilhosa, que era um casal debruçado sobre uma grama florida e tinha um jogo de luz, a imagem era meio impressionista, era a publicidade do açúcar suíta em gotas, escrito embaixo, aliás, uma frase muito maldosa e perversa, mas ninguém ama um homem gordo. Quer dizer, use o adoçante para você emagrecer. E havia outras, por exemplo, do carro, que dizia saia do rebanho. Por quê? Porque eram os Volkswagens que dominavam as ruas das cidades brasileiras. E aí eu me dei conta de que a passagem era publicidade. Mas é preciso também entender que aquele momento era um momento de grande debate em torno da dinâmica do capitalismo, pelo menos no curso de Ciências Sociais da USP. E eu fiz muitas leituras no campo da economia política, particularmente. Não hoje dessa microeconomia, eu confesso que me desinteressei, mas eu li muito no campo da economia política. Por essa razão, e a questão da análise do capitalismo e da reprodução que vinha na tradição do Marx, era muito importante na minha formação. E daí foi um passo, a relação entre a publicidade como mediadora que também da estrutura produtiva que estava se diferenciando. Aquele momento era o momento da expansão do consumo, todo mundo queria comprar carro, televisores estavam em todas as casas quase da cidade de São Paulo, tudo moderno, estava ligado ao chamado milagre econômico durante a fase mais terrível, sobretudo do regime militar, que foi o governo Emílio Médici, que foi o momento em que a tortura se institucionalizou, propriamente dita, e as perseguições. Então eu percebia que tinha uma mudança enorme também na estrutura do consumo e que a publicidade era essa mediadora.
Veio que decide, São Paulo.
Escuta, pai. Pai, essa gente confia em você. É gente humilde que trabalha pra burro. para você acumular dinheiro.
Tu fala assim que você me dá a impressão de que eu nunca trabalhei em toda a minha vida. Enriqueci sim, é verdade. Enriqueci com meu suor. Eu não ganhei loterista, ouvido? Nem recebi nenhuma herança.
Mas Deus lhe deu todo esse dinheiro para você dividir o que tem com seus empregados.
Hã? Dividir?
Uma falasneira, Márcio. Dividir? Está totalmente fora de si.
Dividir, que loucura! Dividir, dividir porque é o justo, é o certo. É isso mesmo, dividir. É o que o senhor tem que fazer, dividir. Se o senhor não pode, então aumenta o salário deles. Dá uma casa para eles. Dá geladeira para essas casas, móveis.
Mas que tolice! Isso não pode ser assim. Isso tem que ser pensado. Tem que ser estudado. Nós temos que ver quem merece aumento. Nós temos que nos reunir em uma assembleia. Está ouvindo? Em uma assembleia. Nós temos que ver. Um aumento de salário sempre provoca uma medida no orçamento.
O senhor dá do seu bolso, então, pai? Olha aí. Dá do seu bolso. O senhor tem tanto dinheiro?
Salomão, você está perdendo tempo.
Ô, pai. Pai. Faz isso por mim, por favor. Olha, eu não tenho amor ao dinheiro, não. Eu não gosto desse negócio de dinheiro. Pai, dinheiro demais é prejudicial. Ele só serve para corromper a mente das pessoas. Escuta aqui para mim. Olha, pai. As pessoas traem por causa de dinheiro. Elas se vendem por causa de dinheiro. As pessoas matam por causa de dinheiro. Eu odeio dinheiro.
Odeio dinheiro, sim. É. Odeia, porque você nunca teve que ganhar dinheiro para viver.
Não, é isso.
Não, você vai me ouvir agora. Agora você vai ouvir. Agora é muito fácil você chegar pro seu pai e dizer: divida o que é seu. Claro, você nunca trabalhou, nunca fez força para ganhar dinheiro.
Não,
é muito fácil você dizer, porque tem sempre tempo tudo aos seus pés, tudo na hora que você sempre quis. Mas seu pai não. Porque seu pai foi diferente. Ele trabalhou anos e anos seguidos. Ele carregou malas e malas e roupas e bugigangas pelo interior. Ia guardando o que tinha com muito amor, porque ele sabia o quanto lhe custava ganhar.
Tá. E emprestou tudo a juros.
É.
E a juros altíssimos. Ele explorou.
E o que você queria que ele fizesse?
Eu queria que ele se contentasse com pouco. Tá, tio. Eu queria que ele se contentasse com pouco. Mas ele sempre quis mais. Ele sempre se deixou levar pelo maldito dinheiro. Sempre foi assim. O senhor quase estragou tudo por causa do dinheiro.
Você fala de barriga cheia. O Samir tem toda a razão. Você sempre teve tudo que quis. Viu? Na hora certa, no momento certo. Você pediu um barco, eu te dei um barco. Você pediu um carro, você teve tantos carros que você quis. Essa sua roupa do corpo, o que você estudou, tudo foi com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, a custa do meu dinheiro.
Eu não quero mais o seu dinheiro, pai.
Não quer? Não quer da boca pra fora. Mas está aqui, na nossa casa.
Cuidado.
Que foi comprada com os meus milhões.
E que havia também uma hierarquização dentro da televisão. Por exemplo, a telenovela, que era um produto de ponta, avançado, moderníssimo, só os anúncios ou os comerciais eram, sobretudo, também da indústria moderna de consumo. Programas de auditório, aí já era de outra lógica. E aí eu fiz essa conexão entre dinâmica do capitalismo, reprodução capitalista, publicidade e indústria cultural.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum, 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 canto, e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho para mim.
primeira emissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922.
22.
O rádio se instaura em 1923, a primeira emissora, porém ela só se torna um veículo de comunicação de massa graças à publicidade. É a publicidade que torna o rádio o fenômeno que ele se tornou de lá para cá. Como é que a senhora viu a publicidade dessa época?
O embalagem do sistema, eu procuro fazer uma periodização da publicidade nos diferentes momentos. Eu vou, inclusive, ao início do século XX, ao fim do século XIX, início do século XX, dizendo que aquilo ali não era propriamente publicidade. Que vira publicidade, começa a virar propaganda, um comercial mais elaborado, a partir dos anos 30. E aquele era um momento diferente da industrialização brasileira também. Eu segui a periodização do livro do professor João Manuel Cardoso de Mello, que é O Capitalismo Tardio, que era o momento da chamada industrialização restringida, mas já a montagem da industrialização. Isso já é governo Getúlio Vargas. Ali há uma mudança, né, na utilização de um veículo como o rádio. A Rádio Nacional era um fenômeno do Brasil. E a publicidade era fundamental para a existência da Rádio Nacional, aqueles artistas exclusivos. Também estava ligada a uma proposta do regime, enfim, de veicular toda uma ideia de cultura do Brasil, de brasilidade. Mas ainda não é a publicidade até os fins dos anos 50, quando muda realmente o padrão de desenvolvimento no Brasil, no sentido que hoje nós temos. Quer dizer, um sistema estruturado, com empresas modernas, com divisão interna de funções, com a área da criação sendo central. Porque se a gente olha no início do século XX, Olavo Bilac fazia publicidade, Bastos Tigres fazia publicidade, os poetas faziam, escritores faziam, e era até interessante, até versos. Tinha uma que era assim, que era do Biotônico Fontoura, eu acho, ou de um xarope qualquer, que era assim, esse verso do Bastos Tigres. Veja, ilustre passageiro, belo tipo faceiro que você vê ao seu lado. Isso ficava nos bondes. Mas acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum creosotado, que era um xarope de tosse de bronquite. Agora, disso para publicidade de carro, saia do rebanho, é outra coisa. E hoje a linguagem da publicidade mudou, viu, Marcelo? Ela é meio nonsense. Você já viu? Por vezes, eu que me debrucei sobre as mensagens da publicidade, fico sem entender. É um problema assim meio de geração. Por exemplo, a minha geração, a publicidade que contava, ela que era da calça jeans, por exemplo, que aparecia o movimento dos estudantes na rua, a revolta, etc. A liberdade é uma calça jeans desbotada. Então, você veja que o apelo é de outra coisa do que o verso do Bastos Tigre. Agora, hoje, de repente, e a utilização dos meios digitais para construir a linguagem matou também um certo setor da criação como muito importante, criação no sentido da feitura da imagem propriamente. É claro que do ponto de vista da concepção, não. Mas da imagem, você tem. E a imagem é feita sobretudo no computador. Aí o carro voa. Acontece loucuras. É o bicho que sai voando. Tinha uma publicidade de carro que já saiu da televisão, mas até o ano passado ainda tinha. Um carro vai passando, aí tem, num prédio clássico, tem a águia, tem os dois leões na porta, aí eles começam a correr, a águia voar, quer dizer, isso é outra coisa.
Segundo o Ricardo Ramos, no Brasil a publicidade saltou etapas. A propaganda se antecipou às necessidades de mercado. Começou antes do período que eclodiam as técnicas de industrialização. A senhora concorda com essa frase?
Concordo. Eu concordo, eu acho que ela é correta. Acho que tudo no Brasil, isso é uma coisa que até o Marx explica, mas tudo no Brasil, as questões do moderno vêm antes da sociedade ter gerado por si própria. Isso é muito comum em países periféricos e em culturas periféricas. O Marx trata desse assunto, quer dizer, esse livro tem uma referência, o Marx é um autor importante com as teorias da reprodução, mas sobretudo Adorno, a Escola de Frankfurt, sistema de indústria cultural, que é para entender como é que se produz necessidades. Mas o Marx, na contribuição à crítica da economia política, ele tem uma frase que nem sempre se tirou todas as inferências dela, que é a seguinte: a necessidade de um objeto resulta da visão do objeto. Porque você não pode definir necessidade como uma questão puramente de sobrevivência física, etc. Então, quando a linguagem da publicidade vem, e ela no início do século XX são as grandes empresas americanas para vender os carros americanos ou os cigarros, aquelas mulheres glamourosas fumando, etc. Havia, primeiro, que o mercado de carros era pequeniníssimo no Brasil. Quem podia comprar automóvel no Brasil? Mas certo estilo de vida, que não era comum no Brasil, começa a se difundir. Como o cinema fez isso também. E depois a televisão fez. Desapareceu a chamada economia moral das populações rurais depois das telenovelas. Desapareceu. A televisão tendo chegado nos rincões brasileiros. Isso aconteceu com a publicidade também. Uma ideia de glamour ligada ao padrão americano de vida. Os anos 30 são anos, sobretudo, em que isso se difunde. Isso vai aparecer, Marcelo, inclusive no pensamento brasileiro. Jamais podemos esquecer que o debate de Sérgio Buarque em Raízes do Brasil e mesmo de Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala em obras posteriores tem a ver com esse diagnóstico que a cultura ibérica, sobretudo portuguesa, tinha sido deslocada e que nós estávamos vivendo o domínio, pelo menos estava um processo avassalador de americanização do Brasil. E a publicidade, ela se insere no âmbito dessas mudanças.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.